jornalismo. Rádio USP.
Rubira, chegamos a mais uma sexta-feira, o pessoal se programando para o final de semana. Tivemos temperaturas baixíssimas, né, durante praticamente duas semanas.
Muito frio.
O que que podemos esperar aí para o final de semana, hein, Rubira?
Bom dia, Gilberto Rocha Júnior, Márcio Ortiz conosco, ouvintes da Rádio USP. Justamente o último final de semana de outono, uma semana inteira, então, também essa última aqui de frio aqui na capital, especialmente aqui na cidade universitária, né? Na Rua do Matão, onde fica a Rádio USP, que, como o nome diz, tem muito verde, então madrugadas geladíssimas aqui
e
na
paradoxalmente,
USP.
O lugar mais poluído de São Paulo, né?
A cidade universitária no geral, né? Bom, o inverno mesmo começa na segunda-feira. Para falar sobre a estação, nós conversamos agora aqui na Rádio USP com o cientista Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. Professor, bom dia. Esse final de outono com chuvas, esse frio aí forte, surpreendeu?
Bom dia a vocês, né? Da Rádio USP e dos ouvintes. Essas ondas de frio, evidentemente, anteciparam a chegada do inverno, mas ocorrem de maneira transitória, né? Então elas podem se antecipar ou atrasar. Nós tivemos um mês de abril muito quente, né? E seco, e depois seguido do mês de maio e junho com chuvas e depois esse frio intenso que veio da Antártica, né? Agora, o prognóstico para esse inverno é de temperaturas um pouco acima do normal, né? Isso significa que vai haver ainda ondas de frio e com forte oscilação da temperatura, né? Como tem ocorrido, as temperaturas voltaram à casa dos 20 graus, né? Nesse fim de semana.
Okay.
E a tendência é de chuvas também próximas do padrão normal. Chove muito menos agora no inverno, né? E, no geral, no Brasil, a tendência é de chuvas abaixo do normal na Amazônia e no Nordeste, particularmente na parte mais ao norte, e chuvas ainda acima do normal na região sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E a tendência até o fim do ano é o desenvolvimento de um fenômeno lá no Pacífico denominado de Laninha, e isso também gera mudanças aqui no regime de precipitação, em particular, né? Com a tendência de menos chuvas agora no sul e sudeste e mais chuvas na região norte, depois da estação de inverno.
Professor Augusto, nós estamos acompanhando, né, esse tempo doido, maluco, né, que vem nos acometendo, e não é de hoje que a situação está fora, digamos assim, da normalidade. Ora, a gente sempre, né, cresceu sabendo que no outono e no inverno o que ocorria anteriormente era o tempo seco, né, e no verão a ocorrência, a precipitação de chuvas, enfim, e está tudo mudado, né, professor? Por que que isso está acontecendo? O senhor falou do Laninha. Anteriormente nós tivemos o El Niño, que ocasionou a secura, inclusive, em nossas represas. Tem como a humanidade, o ser humano, tentar reverter isso através de ações ambientais, ou é o clima hoje já não tem mais controle nenhum?
Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, né, para ser respondida assim, assim, em um minuto, mas o caso aqui da região metropolitana de São Paulo é algo bastante significativo, né? Houve uma mudança local no nosso clima em razão do uso e da ocupação do solo, né? Da urbanização, da poluição. E isso só se reverteria se voltássemos, né, ao estágio antes do desenvolvimento da metrópole, né? O que é uma coisa inimaginável. Então, nós temos aí uma situação local que tende a persistir ou se agravar em razão da continuidade, né, das atividades humanas nessa região e em outras partes do mundo, né? Agora, o clima, ele possui uma variabilidade muito grande, né? Então, já houve ondas de frio, já houve ondas de calor e chuvas intensas no passado. Recente, por exemplo, no inverno de 82 e 83, choveu muito, por razão do El Niño, né? Esse último trouxe muitas chuvas. Ele se iniciou em 2014, mas ele perdeu a intensidade e voltou a se intensificar e mudando o regime de precipitação não só aqui, mas ao redor do planeta, com secas e muita chuva, né? Os oceanos esse ano estavam, ou ainda estão, né, numa situação de temperaturas na superfície mais elevada. Isso significa mais evaporação de água dos oceanos e mais chuva, o que, de fato, resultou em mais chuvas em praticamente todo o Brasil, na Amazônia, aqui no sul e sudeste, né, em particular. E, enfim, essa é uma situação de variabilidade climática, né, produzida pela interação da energia solar com os oceanos e a própria atmosfera, né, e tem lá toda a sua dinâmica muito sofisticada, e que busca sempre equilíbrio, né? O nosso sistema está sempre procurando reequilibrar as contas, né? Na região metropolitana, por exemplo, num dia muito quente de verão, as temperaturas se elevam muito, né? E produzem estabilização do ar e, eventualmente, pancadas de chuva muito intensa, que reduzem a temperatura, né? Então, o sistema tende a esse equilíbrio e, evidentemente, para neutralizar esses efeitos, seria necessário uma ação, né, muito impactante no meio em que vivemos, e é praticamente impossível, né, uma mudança dessa escala para reverter uma situação produzida pela metrópole.
Uma última questão, professor Augusto José Pereira Filho. O senhor citou aí essas chuvas aí a partir de maio, junho também. Isso foi ótimo aí para a gente combater a crise hídrica, não é? Os reservatórios aí, os mananciais, receberam água.
Exatamente. Nesse último mês aí, agora em junho, né? O nível de reservação, por exemplo, do Cantareira, segundo o sítio lá da própria Sabesp, subiu 12%, né? Então, é uma boa recuperação, mas evidentemente nós ainda estamos numa situação crítica, né?
Sim.
Tanto é que a Sabesp, com muito cuidado, reduziu, né, a retirada da água desse sistema para recuperá-lo, né? Então, esse plano tem funcionado, e o que temos que fazer é continuar economizando água, né? E fazer um uso mais adequado desse bem tão importante, precioso, para que não fiquemos na situação que vivemos aí em 2014 e 2015.
Professor Augusto José Pereira Filho, do IAG da USP, com todo esse conhecimento, né, Rocha, falando de uma forma simples aí, de uma coisa que interessa a todos. A sua linha de pesquisa no IAG qual que é, professor?
Olha, o trabalho que nós desenvolvemos no IAG, IAG USP, se refere à área de hidrometeorologia, né?
Sim.
Particularmente com sensoriamento remoto com radar. O IAG dispõe de um sistema muito sofisticado para detecção de tempestades, formação dessas tempestades, para prever enchentes, né? Nós trabalhamos com a área de energia, né? Provendo previsões para o setor energético, para a geração de energia elétrica. Nós trabalhamos com sistemas de previsão em geral e temos uma página onde as pessoas podem acessar informações diversas, né? Nessa linha de hidrometeorologia, ou seja, assuntos ligados com a água e com o ambiente.
A partir do iag.usp.br, o endereço?
A partir do IAG, isso, tem lá o Lab Hidro, né?
Lab Hidro. Professor, obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado por conversar com os ouvintes aqui da Rádio USP.
Eu é que agradeço, um bom dia para vocês.
Ótimo dia.
Mais do que saber o que acontece, na Rádio USP você entende por que as coisas acontecem.